Bênção. Eu já tenho a certeza de que eu não vou conseguir convencer ninguém aqui hoje. E falo isso com sinceridade. Assim, né? Às vezes até desanimo de falar. E penso, puxa vida, né? A gente precisa de 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. Era só o Espírito Santo. Pronto. Amém. Mas vamos tentar, né? Conversar um pouquinho. Aqui está a nata, né, da igreja, a força, né, a nata, aquele melhor parte. Eu tenho expectativas no meu coração, mas só que Deus tem muito mais expectativas com a vida de cada um de nós aqui, amém? Deus, ele é muito humilde, né? Como Paulo falou, é meio loucura também, porque ele acredita na gente. Ele tem maior expectativa de usar a gente e fazer uma obra maravilhosa. Eu não sei se a conversa hoje, como que o Espírito Santo vai fazer, mas eu sempre penso num joguinho de videogame, né? Tem sempre três níveis. O easy, o medium e o hard. Qual que vocês gostam mais, quando vão jogar? Aqui é a galera dos esportes radicais, pô. Hã? Médio não dá, né? Ou é easy ou é hard. Há pouco tempo eu vi o vídeo lá do André pulando, lá do bungee jump. Aí fui falar com outro irmão aí, o Guilherme também. Aí ele pulou do maior do mundo, lá 200 metros de altura, né? Pô, radical, né? Aí chega na hora da palavra, pessoal, não, fala macio, fala devagar, né? Fala coisas aprazíveis aos nossos ouvidos, pra gente sair daqui animado, encorajado. Quando eu era guri, eu só não morri porque Deus não deixou. Porque eu nem sabia que era esporte radical, aí meu tio fez a besteira de me dar uma bicicleta. Pronto. Aí, meu irmão, chegava em casa com essa parte do rosto toda em carne viva, sangrando, joelho tudo rebentado, ia atrás de ônibus, pendurado em caminhão. Eu nem sabia que era esporte radical, né? Não tinha bungee jump naquela época, então. Mas eu tenho um desafio hoje aqui. Que o Espírito Santo pudesse fazer crescer com essa radicalidade, fazer gerar uma paixão, um amor pela palavra de Deus no nosso coração. Eu vou ler aqui uns versículos. Acreditem em mim, viu? Para eu não dizer todos os versículos, depois eu passo até por e-mail, boto na página. Mas só ouve o que eu vou dizer. Eu prometo que não vou enganar ninguém, vou dizer a verdade. Vou ler exatamente como está na palavra de Deus. Salmo 1, a gente conhece de cor, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Agora vem a parte boa. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu creio que aqui muitos de vocês já são bem-sucedidos, já conseguiram um bom emprego, um bom trabalho, mas uma boa parte continua correndo atrás no Brasil de hoje de um ser bem-sucedido. Só que ele fala uma coisa aqui que eu vou denunciar de cara. Eu nasci no lar evangélico, filho de pastor, tudo errado, vocês já sabem, já contei meu testemunho algumas vezes, minha vida sempre foi uma mentira. Minha vida sempre foi um engano. Aqui dentro eu era uma pessoa, lá fora eu era outra. Não tenho vergonha de dizer isso, ou tenho um pouco de vergonha. E uma coisa que eu nunca gostei de ler a Bíblia. Eu lia por obrigação. Minha mãe era filha de russo. Não tinha jeito. Ou lia. Eu sempre tinha essas duas chances, né? E ela tinha uma mania de acreditar no que dizia lá em lá em Provérbios. E ela usava vara. Vara de goiabeira, usava vassoura, usava chinelo, tapa. Era o que primeiro chegasse perto, né? Eu era obrigado a ler a Bíblia. Eu não gostava de ler a Bíblia. O que eu gostava de ler de vez em quando eram as historinhas das guerras. Matou 200, bah, eu via sangue jorrando, eu gostava. Ou eu descobri também que quando ela vinha me corrigir, me bater, eu corria para o joelho, abria a Bíblia e ficava lendo a Bíblia. Aí ela não me corrigia. Eu falei, isso é fantástico essa Bíblia, porque... Mas aquilo durou 3 dias ou 4 dias. Aí no quinto dia ela ficou em pé na porta. Eu vou esperar você acabar de ler. Mas eu te pego. Mas o fato é que a gente não gosta de ler a Bíblia. Talvez esteja falando só de mim. Ou então quando vai ter uma prova difícil. Amanhã tem uma prova dificílima. Eu não estudei muito. Fiquei correndo atrás, brincando. Fiquei jogando. Fiquei com meus amigos. Ai, Deus, Deus me ajuda. Aí o cara lembra de Deus, bota o joelho no chão, faz 5 promessas, marca um jejum de emergência, aquele jejum de emergência rapidamente. Prometo não comer a noite toda, Senhor, enquanto eu dormir, não vou comer. O cara já entra em jejum, em oração, né? Eu vou frequentar 5 reuniões de sexta-feira sem faltar, né, e tal. A gente realmente busca, né? Mas olha o Salmo 119 que a gente conhece. Esse então era o Salmo que eu nunca gostava de ler mesmo, muito grande, muito chato. O tempo inteiro falando de palavra, lei, mandamento. Mas tem umas coisas aqui interessantes. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Bah. Outro versículo ele fala, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. No outro versículo ele fala, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Outro versículo ele fala, de Salmo 119, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo, olha o que ele diz aqui, ardentemente. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Tem mais alguns aspectos da palavra. Vocês já leram um pouquinho sobre a vida de Davi, né, o rei Davi? Quantos aqui, não sei como é que eu vou perguntar para não constranger, quantos aqui já leram mesmo sobre a vida do rei Davi? Leram mesmo. Não dá para entender Deus dizer, um homem segundo o meu coração, mau pai, um homem de sangue, mandou matar o melhor soldado dele para ficar com a mulher do cara. E bota um monte de coisa que esse Davi fez. Aí Deus diz um testemunho, um homem segundo o meu coração. Eu acho que isso que ele falava aqui era mais uma decisão do seu coração, uma atitude do que uma prática religiosa. Sai de Davi, a gente vem para o Novo Testamento, a palavra de Deus, eu nem trouxe aqui meu livro chamado Bíblia, né, mas a Bíblia, isso é verde, isso é moderna. Tem alguns lugares aí da tradição que capa verde não entra, tem que ser capa preta. Né, né, Ronei? Ronei... conhecedor da né? A gente chama isso aqui de Bíblia. Por quê? Não, por que chama-se Bíblia? Porque o plural de Biblos, de livros, e aí vira Biblos, Bíblia. Vocês vão me perdoar, e eu peço ao Espírito Santo que me ajude, porque eu não sei transmitir isso. Mas essa palavra Bíblia tem que ser erradicada. arrancada da nossa prática. Deixa o nome lá, tá? Não tem problema. Porque virou o livro dos crentes. E é um livro chato. Percebem? Eu tenho certeza, vou falar de mim aqui, não de vocês. Eu nunca fiquei lendo a Bíblia durante 2 horas e 10 minutos, sentado na beira da cadeira, com adrenalina a mil, suando frio, e vibrando, não deixando ninguém me interromper. Se falar, eu grito. Eu nunca fiz isso com a Bíblia. Mas com um filme, já. Bota um filme bom. Se alguém interrompe, eu fico bravo. Dou um pause. Para! Não estão vendo? Está atrapalhando. 2 horas, colado, nem pisca. Percebe? Então o Espírito Santo, ele quer transformar essa jogada do diabo de roubar de nós a palavra de Deus. Percebe? Agora, eu tenho que me atentar para isso. No tempo que se chama hoje, as letras que nós cantamos aqui hoje já estavam dizendo sobre isso. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ó, eu já disse isso muito no gogó. Mas não é verdade na minha vida. Tiago, sempre repetindo, primeiro livro escrito depois da morte de Jesus. Já no capítulo 1, versículo 21, ele fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Para quem que Tiago está escrevendo, gente? Pode falar, não tem pegadinha. Para quem que Tiago está escrevendo isso? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Para quem que ele está dizendo isso? Para a igreja. Ué? Tiago fala, então, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí nós temos várias correntes teológicas. Não, Nilson. A salvação é pela graça. A salvação é pela fé. A salvação não depende de esforço. A salvação não depende disso. Isso é um dom de Deus, imerecido. Seremos salvos. Graça barata. Estão vendendo essa graça por aí. Vale qualquer coisa. Só que ele fala que se essa palavra for implantada em nós, ela salva. Vamos continuar em frente. Parábola da semente. Lucas 8. Todo mundo aqui lembra da parábola da semente. Os discípulos, que nem nós, também não entenderam a parábola da semente. Chegaram em casa e perguntaram, Jesus, é que não entendemos aquela parábola. Aí Jesus, nem vocês entenderam? Puxa vida. Jesus explica em Lucas 8, a partir do versículo 11, este é o sentido da parábola. Jesus dizendo, a semente é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? A Bíblia? Viram? A Bíblia é a palavra de Deus. Onde é que está escrito isso? Jesus é a palavra de Deus. Então a semente é a palavra de Deus, a semente é Jesus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração quem? Jesus. O diabo ele quer tirar, ele quer fazer com que alguma coisa na minha atitude, na tua atitude, Jesus seja roubado. Não, Nilson, que isso? Ele não vai conseguir fazer isso. Bom, se ele não conseguisse, Jesus não estaria contando essa historinha aqui. Então isso aqui é só uma parábola simbólica. Na verdade, o diabo não pode nada. Vou contar aqui só para poder lançar uma filosofia. Não! Se Jesus disse que o diabo pode fazer isso, e aqui é para os discípulos que ele está falando, eu tenho que cuidar, porque no final ele vai dizer como. Fala aí para mim, não precisa falar não, só pensa. Me cita 3, 4, 5 frases de Jesus completas. Afinal de contas, somos discípulos de Jesus. Será que se eu fizesse agora um questionário aqui, papel, caneta e fôssemos escrever o que o nosso mestre, nosso amigo, o nosso Senhor falou, eu conseguiria escrever pelo menos o livro de Lucas inteiro, guardado no coração, sem abrir o livrinho preto, verde, sei lá. Então o que acontece com essa aqui à beira do caminho? O diabo vem e rouba, tira a palavra. Arrebata-lhes do coração. Por que que ele arrebata do coração? O que que diz ali? Para que não suceder que crendo sejam... O que o diabo quer então? Estamos conversando aqui. Ele quer levar eu e você para o inferno. Porque ele já sabe que ele vai para o inferno. Mas Nilson, é possível que eu vá para o inferno? Isso eu não sei. Jesus está dizendo que se a palavra que é Jesus, ele mesmo, ficar à beira do caminho, quer dizer, o diabo consegue arrebatar, vou inverter o versículo então, eu não vou crer e não serei salvo. Eu não vou discutir filosofia aqui, se é salvo, se não é salvo, uma vez salvo, sempre salvo, eu não vou discutir isso aqui porque eu não sou habilitado para isso. Eu só vou dizer o que Jesus está dizendo aqui. Se ele falou que o diabo pode roubar a palavra, ele garante a palavra dele, não sou eu. Certo? Segundo, versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Por isso que, embora eu tenha vontade de receber de vocês aqui um sorriso hoje, pá, palavra boa do Nilson, tapinha nos ombros, eu não quero. Porque a minha palavra não é boa. Só de Jesus que é boa. O que acontece com esses que recebem com alegria? Esses não têm raiz. Viu o que o Tiago falou? Implanta a palavra. Quer dizer, tem que rasgar, abrir e enfiar lá dentro a palavra. Esses aqui não. Não tinha raiz. Creem apenas por algum tempo. Mas quando é reprovado no vestibular, quando perde emprego, quando as coisas vão mal, perde a pessoa que ele estava orando, alguém chegou na frente e levou a pessoa e ele ficou a ver navios. Se desviam. Ah, é? Ah, é? Tu não me abençoou? É, vou te largar. Larguei. Zarpa fora. Às vezes está aqui dentro ainda, mas o coração está lá fora já. Magoado. A palavra foi roubada, não fez raiz. 14. A que caiu entre espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram o quê? Sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Três coisas que ele fala. Quais são? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Para Brasil, eu acho que riquezas não é o grande problema de todos. É uma, infelizmente, uma pequena minoria. Deleite da vida já não cabe mais, né? O cara já é discípulo, tem discipulador, vai no grupo caseiro. Ele tem vontade, mas ele já foge um pouco mais dos deleites da vida. Agora, cuidados. Ah, esse é o mais ingênuo. Percebe? Mas qual o objetivo dos cuidados do mundo? Roubar Jesus. Eu não tenho tempo. Eu tenho que correr atrás da máquina, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Eu não tenho tempo para a palavra. Não tenho... Deus sabe que eu não tenho tempo. Claro, quem diz isso nunca vê filme durante um ano. Óbvio que não. Nunca sai para ir no Bourbon, nem no Pampa Burger. Ele não vai a lugar nenhum. É culto, casa, casa, culto. Certo? E às vezes nem vem no culto, que ele fica a noite inteira estudando, sem parar. Televisão, nem sabe o que é isso. Computador? Não, o computador é lacrado. Ele só entra na internet no portal da faculdade. Não visita página alguma. Ninguém é assim. Aqui caiu na boa terra, versículo 15. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, o que eles fazem? Retém. Ué, não é a semente que segura a terra? A semente que é Jesus, ele que é o poderoso, é ele que faz essa obra, é ele que ele vai lá e me segura, me domina, ele que me impõe, que me obriga. Não! Jesus está dizendo que a boa terra são aqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, eu e você seguramos a palavra aqui, ó, daqui não sai. Tem uma inversão aqui, daquilo que a gente crê que é a salvação da gente. Ah, Jesus é que nos segura, claro que é. Foi ele que morreu por nós, claro que sim. Foi ele que fez toda aquela parte que eu e você não podemos fazer. Mas tem uma coisa que ele não faz. Enfiar a palavra goela abaixo na marra, obrigado. Não, de bom e reto coração. Ele retém a palavra. A gente vai ver aqui um pouquinho mais. Esses frutificam com perseverança. O objetivo de Satanás é não permitir que Jesus seja plantado em nós. O diabo, ele sabe que o dia que Jesus for profundamente implantado em mim e em ti, ele não terá domínio sobre nós. Porque ele sabe disso, Jesus nos adverte todo o tempo. Cuidado com o diabo. O vosso, ué, vosso, meu adversário? O diabo não é teu inimigo, agora é meu? É. O diabo, vosso adversário. Vem roubar o quê? A doutrina? Não, o diabo conhece toda a doutrina. Vem roubar o conhecimento? Não, o saber ensoberbece é o que ele mais quer. Que a gente seja cabeção e coraçãozinho. Porque ele sabe que Deus odeia a soberba. Olha, Deus trata bem com vários pecados, mas com a soberba ele tem uma certa incompatibilidade, ele não lida bem com esse assunto, Deus. Aí o que Deus faz? Nos faz ser soberbos. Desculpa, o que o diabo faz? Nos faz ser soberbos pelo conhecimento. Pronto. Devemos identificar tudo o que está concorrendo e inibindo a nossa mente e o nosso coração para acolhermos com mansidão a palavra que nos salva. Não precisa me responder em voz alta. Deus sabe. E também não estou acusando aqui nenhum de nós. Mas quantas vezes essa semana a gente se encheu da palavra viva? Não é fazer leitura diária. Aquela que tu vai. Acabou. Marquei meu xizinho lá, leitura diária. Agora, yeah! E aí, galera, vamos fazer o quê? Yeah! Né? Vai agitar, porque quando o discipulador perguntar, fez a leitura diária? Ó. Yes, claro, meu irmão. Sou eu, pô, sou o cara. Leitura diária em dia. O que você leu há 3 dias atrás? Acho que foi Gênesis, janeiro, fevereiro, Êxodo. Né? Janeiro, fevereiro deve ser Êxodo. O quê? Ah, é. Não, eu estou fazendo a leitura diária. Eu não estou estudando, guardando nem decorando. Nem sabe o que leu semana passada, cara. Nem lembra. Ele recebeu a palavra, mas está acontecendo o que Jesus disse na parábola da semente. Alguma coisa está roubando. Mas ele aqui, que nem eu, nós aqui, estamos com o passaporte carimbado, tudo em dia, de bem com o discipulador, marcando o xizinho na folhinha, percebe? É só olhar para os nossos frutos. Eu digo de mim isso. A nossa sombra não cura. A nossa sombra evita que a luz chegue nas pessoas. É o contrário. Nossos colegas de trabalho não estão sendo atingidos pelo poder da pessoa que habita em nós. Estamos murmurando, reclamando do nosso dia a dia, reclamando quando chove, reclamando quando faz sol, reclamando quando faz frio, reclamando quando faz calor. As pessoas sabem que a gente é evangélico, mas sabem que nós somos chatos. Porque ou nos apedreja, ou recebe Jesus, tinha que ser assim. Nada de morno, nada de meio termo. O erro está em Deus? Não, é que a gente não faz o dever de casa. Mas Nilson, não é tudo pela graça? Não é tudo de graça? Não é tudo pela misericórdia? Sim, a misericórdia é essa, é que eu e você nos tornamos participantes da natureza de Deus. Sim, nos tornamos participantes em dizer, eu te quero, Senhor. Não é obrigado, eu que te quero. Eu não fui obrigado. Eu te peço, eu tenho feito isso na minha vida. Estou com 51 anos, eu não paro de fazer isso. Eu preciso fazer porque eu tenho que salvar a minha alma. É na vossa perseverança que salvareis, que ganhareis as vossas almas. Mas na minha perseverança, Senhor, essa não é uma obra tua? Como é que agora eu que tenho que fazer alguma coisa? Pergunta para ele. Mas eu quero ser perseverante. A gente precisa fazer uma lista. Vamos fazer uma listinha. O que é que o diabo está usando para roubar a palavra de mim? Eu peço a mim mesmo, peço a nós, vamos fazer essa listinha com seriedade. Quem é casado pergunta para a esposa ou para o esposo, quem é a pessoa mais certa para botar o dedo. Quem tem amigos verdadeiros pergunta, fulano, abre o jogo. O que você vê na minha vida que é roubada do diabo? Eu não sou contra filmes, nem a favor, muito pelo contrário. Depois que de 5 segundos o pessoal entendeu. Né? Ver filme é pecado? Não sei. O Espírito Santo sabe. Às vezes a gente não se deleita nos deleites aqui. Não, eu não vejo filme pornográfico, que é isso, é pecado. Nem vejo filme de adultério também, que é pega pesado. Ah, mas aquele filme da... Mata, 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 bah! Matou, yes! Desgraçado, morreu, cara, mal. Ora, o mesmo... Olha o que está escrito na palavra. O mesmo Deus que disse, não matarás... Também disse, não adulterarás. Passamos horas nos deleitando com a morte. Filme é pecado, Nilson? Não sei. Agrada a Deus? O Espírito Santo habita em nós. Ele sabe. Agora, até as coisas boas. Tudo que for verdadeiro, honesto, de boa fama, justo, puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que está escrito? Não. Tem uma palavrinha no meio também que é roubada. Se houver algum louvor. Existe coisa pura que não tem louvor? Existe. Existe coisa honesta, boa fama, que não tem louvor, existe um monte. E nem houver virtude. Então fica aqui, ó, para nós refletirmos. Honesto, puro, de boa fama, tudo legal. Só não tem louvor, nem tem virtude. Como seria o versículo invertido? Seja isso que não ocupe o vosso pensamento. Então não sou eu que estou dizendo o que é pecado e o que não é. É o Espírito Santo que habita em nós. Mas ele vai ter que usar o quê? A palavra viva para que discernamos isso. Mas o diabo roubou a palavra? Não dá para discernir. Nilson, eu sou fraco. Então junte-se a mim. Deus sabe que somos fracos, meus irmãos. Sabia disso? Deus sabe que temos pouca força. Onde é que está escrito isso? Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, rapaz. Versículo 8 a 11. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem é a porta aberta? Hein? O cara já pensa, um emprego novo, salário mais alto. Era a chance que eu estava precisando. Finalmente a padaria vai sair. Oh, glória, melhor de Porto Alegre. Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ah! Eis que eu tenho posto diante de ti, Jesus, a porta aberta. Essa porta ninguém pode fechar. Amém? Aleluia. Aí ele fala que tens pouca força. Deus sabe que nós temos pouca força. A gente devia cantar, celebrar, dançar por causa disso. Porque é justamente aqui que o diabo derruba muitos de nós. Tu é um fraco, tu é um miserável, tu não é nada. Eu durante anos vivi destruído por essa mentira. Agora eu digo pro diabo assim, sabe por que eu vou te derrotar? Porque eu sou fraco. Mas quem está em mim é forte e você vai cair fora. Porque o poder do meu Deus só se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, cai fora. Sai, vai dar para ti. Que tens pouca força. Entretanto, o que que diz ali? Guardaste o quê? Ah, acho que os autores aqui parece que se combinam, né? A parábola da semente com esse autor aqui de Apocalipse, acho que eles tinham alguma coisa em comum. Estão falando a mesma coisa. E não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer o quê? Que eu te amei. Ah, Deus quer amar a gente. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero. Ah, o diabo não vai levar essa minha coroa de jeito nenhum. Eu não tenho medo do inferno, não. Tenho pavor do inferno. Eu não quero morar no lago que arde com fogo e enxofre, atormentado por demônios, verdugos, por vermes. Alguém aqui tem medo de barata? Lá vai ter um monte de barata, muita barata. É lá que você quer ir? Não. Toda peste, praga, vai estar lá. Nilson, eu não sigo Jesus por causa do medo do inferno. Deveria. Jesus falou mais do inferno do que a gente fala. Já percebeu isso? Falou mais do diabo do que a gente fala. Claro que ele falou muito mais dele. Óbvio que sim. Mas aqui, ó. Esse é irmão desse. E eu não vou morar com o diabo no inferno. Por quê? Eu decidi por Jesus. O que eu não posso ficar é a zona neutra. Decidi por Jesus, não quero o diabo, mas eu não estou nem com Jesus, nem com o diabo. Estou em um período intermediário, estou a caminho do lar eterno. Estou a caminho, em obras. Né? Aí uso uma série de argumentos para justificar a zona neutra. Jesus foi claro. É morte ou vida? Ele só não falou Severina, mas é morte ou vida. Não tem outra. É luz ou trevas. É frio ou é quente. Morno? Venho sem demora. Guarda o que tens. Conserva a palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aqui somos jovens. Alguém aqui não luta com algum tipo de impureza, então não é jovem. Nem é ser humano, é anjo. Salmo 119, isso aqui tem 3 mil anos. E já tinha problema de impureza. De que maneira poderemos guardar puro o nosso caminho? Como? Eu pergunto a vocês. De que maneira? Repreendendo, sai diabo, sai diabo, sai diabo. O diabo não sai com grito. Ele não é surdo, ele não tem problema de ouvir som alto, não tem medo de bater pé, de grito. Tem uma coisa que o diabo teme: Jesus, Cristo em vós, esperança da glória. Ah, isso o diabo teme. Como poderemos guardar puro o nosso caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, Senhor. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Estou com uma vontade de ir para o shopping agora. Não estou com a mínima vontade de ler a Bíblia, de orar. Não estou. Mas de todo o coração te busquei. É ruim dar testemunho pessoal, né? Mas eu vou dar um testemunho pessoal, então. Às vezes eu não estou afim de orar, não estou afim de ler a palavra, não estou afim de nada, de interceder por ninguém, cada um que se vire, cada um que busque por si, entendeu? Não quero orar por ninguém. Mas eu de todo o coração vou te buscar. Sabe o que eu faço? Eu vou dormir de joelho, não vou orar. Não se enganem. Mas sabe o que eu digo? Senhor, eu vou ficar de joelho na tua presença, nem que seja para dormir, com raiva, chateado. Mas eu vou ficar aos teus pés, Senhor. Não me deixes fugir. Não me deixes fugir, Senhor. Tem muitas das vezes que eu não estou afim de ler a palavra, nem de ouvir a palavra. Eu boto só de raiva. Vou ter que ler. Porque ele falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Senhor, eu te amo. Não estou sentindo nada agora. Mas é verdade, Senhor, eu te amo. Mesmo que agora eu esteja chateado, que eu esteja decepcionado, que eu esteja me sentindo preterido, que aquele outro irmão ganha mais do que eu, ou consegue melhor, ele é isso, ele é aquilo, mas eu vou provar que eu te amo, Senhor. Eu vou guardar a tua palavra, Senhor. Aí vem o diabo, e está fazendo sem vontade, falsidade, está fazendo só para aparecer. É tudo verdade mesmo. É para aparecer mesmo. Reluzir como luz nas trevas. E faço sem vontade, que vontade é coisa que dá e passa. Eu faço por decisão. Aqueles que não nasceram da vontade dos sangues, das famílias, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu faço sem vontade. Eu guardo porque eu amo Jesus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É isso aí. Vai vir a luta, vontade de mentir, a vontade de enganar, a vontade de falar mal do outro, a vontade de olhar com um olhar impuro. E eu grito a palavra de Deus. Eu não grito show, Satanás, não. Eu grito porque ele me ama, porque ele me amou de tal maneira que deu o seu filho para que eu que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna agora. O que sai daqui? Palavra de Deus. O diabo não terá domínio sobre mim. Satanás, tu não terá domínio sobre mim, tu não terá domínio sobre mim, tu não terá. E sai cantando. Essa palavra é minha? Não, está escrito, o Espírito Santo revelou essa palavra, eu estou cheio dessa palavra. Já falei isso várias vezes, parece brincadeira, mas é triste verdade. De toda a armadura de Deus, só tem uma que é ataque. Só tem uma que é a ferramenta de ataque, qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas muitos de nós, quando o diabo vem, vai puxar a espada, um canivetezinho desse tamaninho assim, né? Aí o diabo, é essa a tua espada? Um canivetezinho. Percebe que a gente às vezes é derrotado, cai, fraqueja, entristece o coração de Deus. Não é culpa de Deus, não. O apóstolo fala, não deixe lugar ao diabo. Mas a única maneira de não dar lugar ao diabo é ser cheio de Jesus. Vou parar de mentir. Já mentiu. É impossível parar de mentir. Quando é que a mentira não ocupa mais lugar? Quando? Quando eu me encho da verdade. Vou parar de... parar com esse negócio de impureza. Chega. A partir de hoje, sai. Não vai sair a impureza. Eu vou me encher do puro, que é Jesus. A impureza não tem lugar. A palavra limpa, lava, faz tudo isso. Mas, amados, é uma questão de amor. Não é uma questão de religião, nem de discipulado, nem de livretinhos, nem de fundamentos, nem de teologia. Jesus não é teologia. Jesus não é assuntos de ensinamento. Jesus é uma pessoa. Eu não posso ser amigo de um livro. Não vai funcionar. Pega o livro e dá na cabeça do diabo. Não adianta. Ele tem a Bíblia inteira de cor. Citou, inclusive, a Bíblia para Jesus. É uma questão de amor. É uma questão de paixão. É uma questão de decisão, porque... Como é que é o nosso amor? Vamos lá, como é que é o nosso tipo de amor? Ah, ele sempre sorri para mim. Pronto. O cara é sem vergonha, não tem nada, não tem onde cair morto, mas é sorridente. Ela é tão querida, tão doce. Casa para você ver. Dizem que o amor é cego, mas o casamento cura a cegueira. É fantástico. A gente é enganado pela visão do amor, porque estamos falando de amor do homem, amor de aceitação. Eu sou aceito por ela e por ele. Ele sorri sempre para mim. E depois que casa, para de sorrir. Engraçado, né? Por que que será? Mistério é esse. Esse não é o amor de Deus. O que que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ficou sorrindo lá do céu. Eu amo vocês. E os caras tudo morrendo, indo para o inferno. Eu amo vocês. Queridos, olha só. E os caras indo para o buraco. Foi assim que ele amou a nós? Quando ele amou eu e você... Ele deixou o filho dele morrer no meu e no teu lugar. Isso é amor. Amor que dá a vida. Amor que decide. Não se guia por sentimentos. Deus prova o seu amor por nós. O que que ele fez? Deixou o filho dele morrer. Romanos está escrito isso. E como é que a gente prova o nosso amor por ele? Hein? Guardando. Ele falou, se alguém me ama, vai ser um discípulo bem bonitinho. Não há um justo sequer. Somos fracos. Ele sabe que temos pouca força. Ele sabe que a gente não é bom. Não há ninguém bom. Ele sabe que todos os que estão aqui, todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Ele já sabe disso. Tu acha que Deus olha para quem peca, quem não peca? Pensa bem. Não! Quem peca, vou salvar. Vou matar. Quem não peca, vou salvar. Mata todo mundo! Ah, mas um coração quebrantado, contrito, que me ama... Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amados, isso precisa mudar a nossa vida por decisão nossa. A parte dele ele já fez, a parte mais difícil. É um convite de amor do Senhor. O propósito eterno de Deus não é fazer discípulos, ganhar o mundo, edificar a igreja. Isso é consequência do propósito eterno de Deus. Amém? A gente troca as ordens. Para ser aceito por Deus, queremos fazer coisas para Deus. Não vai adiantar. É palha. Agora, ele disse, se você me ama, você vai guardar o que meu filho te disse. Jesus falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Podia parar aí, e já era fantástico. Mas sabe o que ele disse? O meu Pai vai te amar. E vamos vir para dentro de você, ficar para sempre lá. Sabe o que Deus quer ter? Amigos, filhos, companheiros. Deus decidiu ser nosso amigo, mas ele não força. Só o Espírito Santo pode gerar esse amor pela palavra no nosso coração. Mas não é pela Bíblia, não. É por Jesus, a palavra viva de Deus. Ao ponto que nada, nem ninguém vai roubar mais a palavra de nós, amém? E o cara virou agora radical. Radical é pouco, cara. Tu vai ver só. Eu vou provar o meu amor ao Senhor. Seremos uma geração que vai mudar a nossa família, a nossa cidade. Eu tenho certeza, porque essa palavra é fiel e verdadeira. A minha não faz nada, mas a palavra dele é fiel e verdadeira. É um convite de amor. Deus quer ser nosso papai, nosso amigo. E Jesus quer ser nosso irmão mais velho. Irmão mais velho que sabe proteger os irmãos menores. É fera, sabe de tudo. E ele escolheu, queria que você guardasse isso, Deus escolheu amar e buscar eu e você. A obra, se ele quiser me usar, vai ser um brinde extra. Mas o propósito eterno de Deus é o que Jesus disse, dar a vida eterna para a gente. Que Deus bom, né? Não veio para trazer bate-cotas, bater as metas, cumprir os números. Não. É por amor. É questão de amor. Melhor ainda, sabe o que acontece? Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. O que precisamos, amados? Decidir. Existe uma questão muito séria, que a manifestação do amor de Deus tem uma condição. Mas como assim? O amor de Deus é incondicional. É, mas no que compete a mim tem uma condição. Eu preciso decidir apenas. Usar o meu livre-arbítrio. Essa é a condição do amor de Deus. Que simples, né? Eu tenho que decidir, Senhor, eu quero o teu amor. Eu quero amar a tua palavra. A partir de hoje, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas amar segundo o teu amor é decisão, entrega e ação. Eu decido hoje, Senhor, amar a tua palavra. Sem sentimentos. E implica numa atitude. Guardar a palavra. Simples também, né? Implica, a condição é eu decidir. Quando eu decido, eu entrego ao Espírito Santo o direito dele agir. Quem aqui tem documento de salvação? Como é que você sabe que está salvo? Ah, porque a Bíblia... Tá, queimaram todas as Bíblias agora. Não tem mais Bíblia. Como é que você sabe que está salvo? Porque se com tua boca confessares Jesus Cristo como dono absoluto da tua vida e no teu coração creres que ele está vivo, ressuscitado por Deus dentre os mortos, serás salvo. Ah, está na confissão a salvação, tá? Aqui é a mesma coisa, a condição de decidir e a ação de guardar. Comercial. Vocês lembram que a Bíblia antigamente era escrita em rolos? Imagina os irmãos vindo para a igreja com os rolos, né? Não, no bom sentido, né? Não é esses rolos que, né? Os verdadeiros rolos. Hoje em dia vem todo mundo com rolo para a igreja, mas não aqueles, né? Os papiros. O irmão chegando na igreja. Hoje eu trouxe minha Bíblia. Pô, um carrinho carregando, né, cara? Eu fico imaginando... Quando, como é que é o nome do cara lá, o que fez a... O Gutenberg inventou a prensa, né? A primeira pessoa que chegou numa reunião com um livro, todo mundo olhou o cara de soslaio assim. Esse aí não é crente de verdade. Não está usando os rolos sagrados. Está usando um livro de Gutenberg, desse incircunciso aí. Aí o cara estava com a Bíblia, coitadinho, mas era a Bíblia agora impressa. Hoje em dia, ai do irmão que chegar com a Bíblia no iPad. Aí a galera do livro santo já olha assim. Isso aí é coisa da modernidade. Bíblia de verdade é essa aqui, ó. Meu irmão, a palavra de Deus é uma pessoa. Isso tem que mudar na nossa cabeça. Vocês entendem isso? Eu não entendo direito, mas eu quero que Deus me revele isso. No princípio era a palavra. Vamos falar juntos? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra... Ficou difícil, né? Troquei a palavra, verbo por palavra, já teve um monte de gente que balançou na catequese já. Tá fraco na catequese, tá indo pro inferno, hein? Cuidado, hein? É assim? Não. Vou terminar com uma historinha do Mário Roberto. Ouvi agora, sábado passado. Ele foi ajudar uns irmãos lá em Belo Horizonte, que há muitos anos eles não iam lá. E a igreja quase se esfacelando, gente largando a fé. Ele foi visitar uma senhora de 70 e poucos anos, completamente analfabeta, que saiu por causa do legalismo de ter que decorar. No princípio era o verbo. Se falar outra coisa, está fora da visão. Tem que decorar exatamente como está no livreto, senão não é discípulo. É sério, não estou brincando não, foi assim. Aí ele chegou lá assim, querida, no princípio era o verbo, tu entende o quê? Ô meu filho, é que lá no começo, ó, eles eram tudo assim, ó. Aí o Mário virou para os líderes, viu? Ela tem a revelação de Jesus. Ela só não fala tuas palavrinhas decoradas certinho. Mas ela viu Jesus, ela sabe que Jesus e Pai, ó, eram assim, ó. E que sem eles assim, ó, nada aconteceu, meu filho. Meu amado, se você vai usar isso aqui, se vai usar isso aqui, se vai usar o livrinho preto, verde, azul, rosinha das irmãs, não deixa mais o diabo te roubar a palavra. Você está entendendo bem, querido? Essa palavra vai nos guardar na hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se eu não tiver palavra, o diabo estará bem perto de roubar a vida do Nilson. Foi o que nós lemos aqui. Eu não quero isso, eu preciso me decidir radicalmente, amar a palavra, buscar a palavra. Não é porque o discipulador manda, fulano manda. Jesus, o meu amado, manda. E eu amo ele, eu vou fazer isso. Você entende isso? Esse ano de 2014 tem que haver uma revolução no nosso meio aqui como igreja, como jovens, amém? Chega de ficar um Zé Ninguém que nem eu aqui, falando blá 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 blá, porque vocês não fazem o dever de casa. Chega! O Espírito Santo quer se liberar no meio de toda a igreja, amém? Todos cheios da palavra, todos cheios de Jesus. A um ponto tal que o Espírito Santo, você pode escrever isso, vai fazer uma explosão nesse lugar. E vai gente para tudo quanto é canto espirrada pelo Espírito Santo, amém? Por quê? Está cheio do verbo vivo, está cheio da palavra. Não tem aquele sentimento, ninguém me dá espaço. Tem muito espaço no mundo, meu irmão. Eu não preciso de cargo para ser cheio da palavra, nem de tapinha nos ombros. Isso vai mudar a nossa vida, amém? Homens e mulheres, jovens, cheios de Jesus, cheios da palavra viva, com espada fumegante de fogo na mão. Não canivetezinho mais. Vencendo o pecado, vencendo o diabo, amém? Vencendo os deleites da vida. Doido para assistir um filme, mas ele sai e vai lá e ganha três para Jesus lá na praça, amém? Porque está cheio da palavra viva. Porque ama a palavra, amém? Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não para de pensar nisso. Até as piadas que o cara conta é baseado na palavra. É brincadeira, o cara é chato pra chuchu. Só fala da palavra, esse cara é muito chato, só fala de Jesus. Eu queria receber essa crítica, eu não recebi ainda, cara. Brincadeira. Você quer ter esse amor pela palavra? O Espírito Santo hoje pode aumentar o amor de Deus no nosso coração. E a gente amar essa palavra. fazemos uma aliança com Deus, saímos daqui decididos hoje, radicalmente, eu vou me encher de Jesus, eu vou me encher de Jesus, eu vou saber tudo o que Ele disse no meu coração, na minha vida, eu vou saber como Ele andou, vou parar de decorar a receita do pão, eu vou comer pão. Amém? E esse mundo vai tremer pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero isso para a minha vida, é meu desespero. Esse é meu desespero e minha burrice tem que ser vencida pela palavra de Deus. E se alguém falar assim, isso é lavagem cerebral, hein? Cuidado, hein? Bingo, o cara acertou, cara, minha mente está suja. É lavagem mesmo, tendo-a purificado com lavagem de água pela palavra, aleluia. Temos que decidir e agir. Mesmo sentado. Se por acaso eu não atrapalhei o Espírito Santo e ele conseguiu falar com você que hoje é o dia de mudança, de conversão na tua vida, esquece tudo o que o Nilson disse. Guarda o que o Espírito Santo te falou. Abaixa a tua cabeça e toma uma decisão radical. Hoje, dia 14, eu me converti a Cristo Jesus e a sua palavra viva. Nada, nem o diabo, nem o inferno, nunca mais vão me roubar a palavra viva. Esse Nilson aí, ó, nem sabe falar direito, quase que atrapalhou tudo, mas eu entendi pelo Espírito Santo. É minha salvação, é minha vida, minha limpeza, minha pureza, é tudo, meu tesouro. Abaixa a tua cabeça, para de olhar para mim. Olha para Jesus, faz uma decisão nessa noite para o resto da tua vida. Toma uma decisão diante dos céus, diante do inferno. Escolhei hoje a quem servir. Escolhe hoje. Decide, meu irmão, em nome de Jesus. Juntos aqui, Espírito Santo, te pedimos que tu derrames uma nova porção do amor de Deus no nosso coração. Nós nem sabemos amar a Deus como convém. A tua palavra promete que tu derramaria amor no nosso coração. Derrama no meu coração, Senhor. Eu quero uma nova porção de amor, Senhor Jesus. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero amar a Jesus e guardar a sua palavra. Pede ao Senhor, meu irmão. Pede ao Espírito Santo que ele vai te dar. É promessa. Pede ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá mais amor. Amor do Pai, o amor de Deus para amar a sua palavra. Oh, Jesus. Querido Espírito Santo, nos revela quais são as sutilezas do diabo que estão roubando de nós a palavra viva. Nunca mais. Nunca mais, Senhor, nunca mais, nunca mais. Chega. Decidimos hoje, Papai. Nunca mais sermos roubados. Nunca mais. Meu irmão, eu como músico tomei uma decisão na minha vida. Tirei todos os CDs de música do meu carro. E botei esse CDzinho aqui. Ó. Seja prático. Procura na tua vida como ser prático. Se for isso aqui, fantástico. Isso aqui eu ouço no meu telefone, ouço no computador, ouço no carro. Onde eu tô? Palavra viva, palavra viva, o dia todo, palavra viva, palavra viva. Se é aqui, não te distrai, enche da palavra. Se é no livro, não importa. Você entende? Tem que ser prático. Eu quando leio, durmo. Então, quando eu estou dirigindo, não posso dormir, né? Então, toma a palavra. Vou cozinhar? Palavra. Eu gosto de cozinhar. Vou fazer alguma outra coisa? Palavra. Ser práticos? Amém? Vamos ser práticos? Você quer fazer isso diante do Senhor? Quer tomar, levantar tua mão e dizer, eu vou ser prático. Senhor Jesus, tu estás vendo a mão de cada um aqui levantada e a minha, Senhor. As nossas mãos levantadas dizendo diante de ti, vamos ser práticos, Senhor Deus. Vamos praticar essa paixão e esse amor por ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.
Aleluia. Quando essa semente não é roubada, ela ela germina, cresce e vem uma árvore que também dá frutos e que dá semente também. Queria chamar aqui o Eduardo, nosso amado Japa, que quer dar um testemunho que Deus tem feito.
Queria, muito preciosa a palavra, glória a Deus, né? A vontade de ficar meditando aqui, fica até... Mas, amados, uma coisa é certa. Quando nós amamos a palavra de Deus nos leva a amar. E eu tenho ido junto com outros irmãos, nós temos... Chega aí, Bruno, me ajuda aqui, fica aí. Parceria. Nós temos pregado, temos ido anunciar a palavra na fase. E a gente, o Senhor abriu uma porta na fase que a antiga FEBEM, para quem não sabe, é Fundação Socioeducativo, fase é, Fundação Socioeducativo, isso mesmo, do menor, né, que são os menores infratores, vão preso, e nós estamos aqui para pedir oração, porque nós sabemos que esse não é um trabalho apenas daqueles que vão. Uma vez eu vi uma frase de um missionário que dizia assim: a obra de Deus é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com o bolso dos que contribuem. Todos são importantes. E tem sido muito precioso esse tempo que temos tido lá. Eu não vou meter aqui muito nos detalhes, porque talvez no retiro nós vamos testemunhar as frentes de trabalho, né? Mas eu queria pedir para que vocês estivessem orando por nós. Até nós temos nos surpreendido com o que Deus tem feito. Eu tenho ficado impressionado com o coração. Até inclusive eu trouxe aqui alguns pedidos de oração que eles pediram. Agora nós estivemos lá essa última quinta-feira. E depois de compartilhar a palavra e de termos orado com eles, nós entregamos para eles alguns papéis e pedimos que eles escrevessem pedidos de oração, que nós iríamos estar orando por eles. E eu trouxe, depois eu, aqueles que quiserem se comprometer em orar, nos procurem que nós vamos distribuir. Mas eu queria só ler alguns desses pedidos aqui, só três, deve ter uns 15 a 20. Teve um que disse assim, ó: meu Deus, estou pedindo para proteger toda a minha família. Também espero que me ajude a mudar de vida e ter uma vida nova. Teve outro que pediu assim: livra-me dos maus, livra-me dos homens violentos, livra-me da língua, das cobras venenosas, livra-me do mal. Senhor, eu peço que quebre as minhas algemas. Cuide da minha família lá fora e peço que me ajude. Amém. E teve um outro que me chamou a atenção, que ele disse assim, ó: peço para que Deus ilumine a minha família e quero que Deus me ajude a sair deste mundo e peço para que Deus me ajude a sair daqui e ser alguém na vida. Amém. São adolescentes que têm muito valor para Deus, nós sabemos disso. E quando eu cheguei lá, meu coração se encheu de compaixão por saber que Deus ama aquelas vidas, muitos dele em contextos terríveis, e eu louvo o Senhor por essa porta que ele abriu, onde nós podemos estar ali anunciando o Evangelho. Mas como Nilson falou, e nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, não somos aptos, não temos capacidade nenhuma, mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e o que o Senhor nos é ele quem nos capacita. Mas queridos, eu estou abrindo aqui isso porque isso é uma obra que todos nós estamos envolvidos. Todos nós, em alguma, nos nossos contextos, estamos juntos a serviço do reino, para estender o reino em Porto Alegre. E eu queria pedir para que vocês estivessem orando por nós. Nós temos ido toda quinta-feira. Se alguém, porventura, quiser participar, nos procurem. Não é fechado, é aberto. Vão ser muito bem-vindos. Mas eu queria também pedir uma terceira coisa. A primeira é que vocês pegassem esses pedidos, aqueles que se dispuserem a orar e jejuar por essas vidas. Segundo, que estivesse orando por esse trabalho, por nós. E terceiro, eu queria pedir para que vocês escrevessem um bilhete que nós vamos estar levando para eles. Eles ainda não sabem disso, mas nós tivemos a ideia de escrevermos os jovens, cada um de vocês escreverem, não precisa colocar nome, depois nós colocamos, porque eles guardam esses bilhetes. E eles leem, eles guardam com muito carinho, eles têm é muito valoroso para eles uma visita, um bilhete, qualquer coisa que vem de fora. Porque quando eles estão lá, eles são esquecidos. Eles estão lá dentro, alguns nem a família visitam, estão esquecidos, estão lá, né? E quando vai alguém visitar ou quando chega alguma coisa de fora, para eles tem muito valor. Então eu queria pedir para que nós precisamos em torno de 40, né? 40 bilhetes, aqui nós devemos estar entre, sei lá, 60, 70, por aí, né? Então eu queria pedir essas três coisas para vocês. Não precisa ser longo, um recado curto, um versículo, uma palavra de ânimo, alguma coisa. Se você pudesse fazer e nos entregar hoje ainda, antes de vocês irem embora. Se não tiverem caneta, eu sei que geralmente as irmãs têm, né? Porque nós não temos ela. Mas amém, queridos. Estamos junto nessa aí, conto com a oração de vocês. Amém? Também está o Guilherme Lande, né? E o Tobinho tem estado conosco também. E o Cleiton.
Vamos orar por eles. Levantamos e vamos pôr as mãos. Oh, Jesus. Jesus, tu disseste que não veio para os sãos, tu veio para os doentes, Senhor. Nós todos somos doentes. Não somos melhores do que esses adolescentes lá. Nós fomos alcançados pelo teu amor e isso faz toda a diferença, Senhor. Por isso nós clamamos pelo trabalho que essa congregação está fazendo através desses jovens e outros, que a tua igreja, através de outras congregações, também está fazendo, para que o teu amor, através do teu corpo, Senhor, através de cada membro, alcance essas vidas. Pai, nós olhamos e não podemos identificar aqueles que estão abertos, aqueles que estão respondendo, que vão guardar a palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos que tu nos dê ânimo, perseverança e esperança para semear essa palavra, Senhor. Com o mesmo amor que tu nos alcançaste. Enche os nossos irmãos de toda a graça, de todo o poder, sabedoria, discernimento, os dons do teu Espírito, Senhor, para que vão lá em teu nome, levando vida naquele lugar, Senhor. Que haja salvação ali, Senhor. Nós sabemos que o dia do teu retorno se aproxima, Senhor. E queremos ver muitos desses jovens dando glória a ti naquela multidão que vai estar lá na Nova Jerusalém, Senhor. Ó, Senhor, abençoa esse trabalho. Nós abençoamos em teu nome, Senhor. E te pedimos, Senhor, que tu vá adiante deles, cobrindo todas as coisas, vá abrindo as portas, livrando eles de armadilhas, Senhor. Em nome de Jesus. Que teu nome, Senhor, ali dentro, naquele lugar, gere vida e louvor a ti. Amém.